Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vaticanos, direto da cidade do Vaticano. Amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta quarta-feira, 12 de março, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios Silvone José, com a assessoria técnica de Gabriele Di Domenico. Uma saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa. Tempo chuvoso na cidade do Vaticano e a temperatura, nesse momento, na Praça São Pedro, 15 graus Celsius. E vamos aos destaques do programa de hoje. Papa Francisco transcorreu uma noite tranquila. Atualização sobre o pontífice divulgado nesta manhã. Querido Francisco, desenhos e saudações dos pequenos pacientes do Hospital Bambim Jesus de Roma. Meninos e meninas internadas no Hospital Pediátrico dedicaram uma série de composições ao nosso Santo Padre. Os exercícios espirituais no Vaticano, a sexta meditação, Renascer. Pregador da Casa Pontifícia, Padre Roberto Pasolini, fez na manhã de hoje, então, a sua sexta meditação. O Papa acompanha através de vídeo. Cardeal Koch, o sofrimento devido a uma doença grave é um grande desafio, que Deus esteja perto do Papa. Meditação na tarde de ontem, no final dos exercícios espirituais, com a oração do Rosário. Bom dia mais uma vez a você, neste dia 12 de março.
Felipe? E o santo do dia de hoje, dia 12 de março, é Santo Inocêncio. Santo Inocêncio, promotor da paz, foi um dos maiores papas da história do cristianismo e defendeu a doutrina de muitos hereges em sua época. O santo recordado hoje foi papa de nossa igreja nos anos de 401 a 417. Nasceu perto de Roma e pertencia ao clero até chegar à Catedral de São Pedro. Trabalhou na construção de muitas igrejas, no culto aos mártires. Elaborou e definiu os livros consagrados e inspirados da Bíblia. Dentre tantos acontecimentos que marcaram o pontificado de Santo Inocêncio, foram três os que se destacaram. A luta contra o pelagianismo, corrigiu um temível imperador e protegeu como pôde Roma dos invasores. Pelágio foi um monge que semeava mentira doutrinal sobre o pecado original e outras mentiras que invalidavam a necessidade da graça e da redenção de Cristo. Santo Inocêncio, com a ajuda do doutor da graça, Santo Agostinho, e de outros mais, condenou a heresia pelagiana. Quanto ao imperador, denunciou a traição deste para São João Crisóstomo e, com relação aos invasores que assaltaram Roma, Santo Inocêncio fez de tudo para afastar esses bárbaros da cidade eterna. Este grande santo, empenhado pela paz e conversão dos pagãos, é considerado um dos maiores santos padres do cristianismo.
O Papa Francisco transcorreu uma noite tranquila, informa a sala de imprensa da Santa Sé na manhã desta quarta-feira, 12 de março. Na noite de ontem, a respeito da situação clínica do Papa, a sala de imprensa vaticana explicou que os médicos confirmam leves melhoras dentro de um quadro que continua, no entanto, complexo. Não foi divulgado um boletim médico, considerando o estado de estabilidade. Tanto pela manhã quanto à tarde, Francisco acompanhou, em conexão vídeo com a Sala Paulo VI, os exercícios espirituais da Cúria Romana, dedicando-se à oração e meditação, conforme exigido neste tempo de retiro, e por isso não recebeu visitas. O Santo Padre também recebeu a Eucaristia. Francisco prosseguiu com as terapias prescritas e continuou a oxigenação de alto fluxo com uso de cânulas nasais. Hoje, 12 de março, são esperadas novas informações por parte dos médicos, que na segunda-feira, dia 10, retiraram o prognóstico reservado, embora ainda considerem o quadro clínico complexo. No dia de hoje, o texto da catequese da audiência geral não será divulgado, pois já não estava prevista devido aos exercícios espirituais. Recordamos que ontem o Santo Padre completou 67 anos da entrada na Companhia de Jesus. Entretanto, meninos e meninas internadas no Hospital Pediátrico aqui em Roma, Bambino Gesù, dedicaram uma série de composições ao Papa, com carinhosos incentivos e conselhos sobre como passar o tempo durante a hospitalização. Querido Papa, escreve um, eu aconselho a ler muitos livros. Esse era o gênio. Querido Papa, eu aconselho a ganhar uma PlayStation de presente. Desta vez é o Alex. Os pequenos pacientes do Hospital Pediátrico Bambino Gesù fizeram muitos desenhos com conselhos sobre como passar o tempo e dirigidos ao Papa Francisco, que está internado no Hospital Gemelli desde o dia 14 de fevereiro. Uma das sugestões é a de se tratar junto com as crianças internadas no hospital, que fica na colina do Gianicolo, de onde se avista a cúpula da Basílica de São Pedro. Querido Francisco, escreve Júlia, venha para o nosso hospital. Olha que vista linda! Também esta é a sua casa. E ela desenhou uma janela de onde se pode ver um sol sorridente e a Basílica Vaticana. Não apenas conselhos, mas também mensagens de proximidade para uma rápida recuperação. Minha oração pelo Senhor, diz o desenho de Nico. E novamente, querido Francisco, rezamos pelo Senhor, para que sua hospitalização seja mais leve. Meninos e meninas internadas no Hospital Pediátrico de Roma dedicaram uma série de composições ao Papa. Querido Papa, eu aconselho a ler muitos livros, sugere Eugênio. Querido Papa, eu aconselho a ganhar uma PlayStation de presente, escreve Alex. Os pequenos pacientes do Hospital Pediátrico Bambino Gesù fizeram muitos desenhos com conselhos sobre como passar o tempo, dirigidos ao Papa Francisco, que está internado no Hospital Gemelli, em Roma, desde 14 de fevereiro. Uma das sugestões é de se tratar junto com as crianças internadas no hospital, que fica na colina do Gianicolo, de onde se avista a cúpula da Basílica de São Pedro. Querido Francisco, venha para o nosso hospital. Olha que vista linda! Também esta é a sua casa, escreve Júlia, que desenhou uma janela de onde se pode ver um sol sorridente e a Basílica Vaticana. Não apenas conselhos, mas também mensagens de proximidade para uma rápida recuperação. Minha oração por você, diz o desenho de Nico. E novamente, querido Papa Francisco, rezamos por você, para que sua hospitalização seja mais leve, escrevem a mãe Olga e o filho Alessandro. Você e eu juntos. Em um desenho, Cláudia segura a mão do Papa. Júlia, Eugênio, Evelina, Aldo, Amélia, Sofia, Alex, Nicole, por sua vez, dedicam uma poesia ao pontífice. O Papa no hospital nos faz sentir todos mal. Pensamos, coitadinho, que está doentinho. Com carinho, dizemos a ele, avante Francisco, rezamos por você. O pregador da Casa Pontifícia, Padre Roberto Pasolini, fez na manhã desta quarta-feira, 12 de março, a sexta meditação no âmbito dos exercícios espirituais da Quaresma à Cúria Romana, sobre o tema A Esperança da Vida Eterna, Renascer. O caminho da salvação se manifesta como um renascimento espiritual, ilustrado no Evangelho de João, através do diálogo entre Jesus e Nicodemos. Jesus afirma que, para ver o reino de Deus, é necessário renascer do alto, um conceito que desconcerta Nicodemos e que remete a necessidade de uma mudança profunda e radical. Essa transformação não é simples e muitas vezes desperta temor, pois exige abandonar certezas e esquemas consolidados. Jesus explica que o renascimento acontece através da água e do Espírito, não como um retorno biológico à infância, mas como uma nova abertura à ação do Espírito. Muitos temem a mudança e tentam se agarrar a experiências passadas. Mas o verdadeiro renascimento implica confiar em Deus e deixar-se conduzir a horizontes inexplorados. Essa passagem lembra o êxodo de Israel no deserto, onde o povo temia a morte, mas encontrava salvação ao voltar o olhar para um sinal oferecido por Deus. Hoje, o sinal da salvação é Cristo elevado na cruz. O batismo representa o símbolo dessa nova vida. Não uma mudança imediata e visível, mas o início de um caminho de transformação. No entanto, ao longo da história, a eficácia do batismo enfraqueceu, tornando-se muitas vezes um rito cultural mais do que uma escolha consciente de fé. Isso levou a uma crise na Igreja, em que a vida cristã parece distante e abstrata para muitos. Jesus convida a uma escolha radical: colocar a relação com Ele acima de qualquer outro vínculo, não como negação dos afetos, mas como reconhecimento de que somente em Deus se encontra a verdadeira vida. Isso exige a coragem de perder a própria vida, no sentido biológico e psíquico, para reencontrá-la na dimensão eterna. Por fim, Jesus usa a metáfora do parto para explicar que o renascimento espiritual é uma passagem dolorosa, mas necessária. Cada pessoa é chamada a sair dos próprios ventres de origem para colher a plenitude da vida eterna. São Francisco é um exemplo de quem abandonou toda a segurança para abraçar plenamente a vida nova em Cristo. Em suma, o verdadeiro renascimento não é uma ilusão, mas uma realidade acessível àqueles que se deixam transformar pelo Espírito, vivendo desde já a promessa da eternidade. Já na reflexão de ontem à tarde, a quinta meditação, a temática foi sobre moribundos ou vivos. O verdadeiro desafio do nosso caminho, destacou o pregador da Casa Pontifícia, Padre Roberto Pasolini, não é apenas atravessar a morte, mas reconhecer que a vida eterna começa aqui. Muitas vezes nos iludimos achando que existem apenas duas categorias de pessoas: os vivos e os mortos. O Evangelho de João, com a ressurreição de Lázaro, desafia essa visão. Os verdadeiros mortos não são apenas aqueles que param de respirar, mas também quem está bloqueado pelo medo, pela vergonha e pelo controle. Lázaro, envolto em faixas que limitam todos os movimentos, representa todos nós, quando nos deixamos sufocar por expectativas e esquemas rígidos, perdendo o contato com nossa liberdade interior. Marta e Maria, diante da morte do irmão, expressam uma fé condicional: se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Essa mentalidade reflete a ideia de um Deus que deve sempre intervir para nos poupar da dor. Mas Jesus não veio para eliminar o sofrimento, mas para transformá-lo. Eu sou a ressurreição e a vida. A verdadeira questão, então, não é se morreremos, mas se já estamos vivendo realmente, confiando em Cristo e em Sua palavra. Ao final da quinta meditação dos exercícios espirituais para a Cúria Romana, conduzida na Sala Paulo VI pelo Padre Roberto Pasolini, pregador da Casa Pontifícia, e após a recitação das vésperas, o cardeal Kurt Koch, prefeito do Dicastério para a Promoção da Unidade dos Cristãos, conduziu, na tarde desta terça-feira, 11 de março, o Rosário pela Saúde do Papa, com a meditação dos Mistérios Dolorosos. A oração foi transmitida também nos telões da Praça São Pedro e pelos meios de comunicação do Vaticano. Introduzindo a oração mariana, o cardeal Koch recordou o que Cristo ressuscitado disse a Pedro no Evangelho de João. Em verdade te digo, quando eras mais moço, cingias-te e andavas aonde querias. Mas quando fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Palavras que refletem o que o nosso Santo Padre, sucessor de Pedro, está vivendo e sofrendo. Certamente as situações são diferentes, mas o sofrimento devido a uma doença grave também é um grande desafio. Ressaltou cardeal Koch, que também pediu orações para que o Senhor conceda sempre a sua proximidade ao Papa e para que se peça a intercessão de Maria, a Mãe da Esperança, pela saúde do Papa Francisco. Após a recitação das 5 dezenas de Ave Marias, foi cantado o Salve Rainha, seguido pelas ladainhas lauretanas e pela invocação a Deus, para que enviasse o seu Espírito em auxílio à nossa fraqueza, para que, perseverando na fé, cresçamos no amor e caminhemos juntos até a meta da bem-aventurada esperança. Finalmente, o momento de oração foi encerrado com Oremus pro Pontifice e um canto, Ave de Maria. Relatório do Instituto de Pesquisa de Estocolmo mostra um crescimento de 155% nas importações europeias de armas entre 2015, 2019 e 2020-2024, como uma resposta à invasão russa da Ucrânia. Ainda a invasão russa da Ucrânia, que começou em fevereiro de 2022, que influencia fortemente os dados sobre transferências de armas publicados pelo Instituto de Pesquisa de Estocolmo, CIPRI. De fato, o último relatório, divulgado nesse dia 10 de março, mostra que a Ucrânia se tornou o maior importador mundial de armas pesadas no período 2020-2024, com as compras do exterior aumentando quase 100 vezes em relação a 2015-2019. Outro fato significativo é o crescimento, um total de 155% entre os mesmos períodos, nas importações europeias de armas, novamente como uma resposta à invasão russa da Ucrânia e à incerteza sobre o futuro da política externa dos Estados Unidos. Esses últimos, por sua vez, aumentaram ainda mais a sua participação nas exportações globais de armas para 43%, enquanto as exportações da Rússia caíram 64%. Os novos dados refletem claramente o rearmamento contínuo entre os países da Europa em resposta à ameaça da Rússia, diz Matteo George, diretor do Programa de Transferências de Armas do CIPRI. Pelo menos 35 nações enviaram armas para a Ucrânia desde fevereiro de 2022, e mais entregas estão a caminho. Kiev recebeu 8,8% das importações globais em 2020-2024, a maioria das quais veio dos Estados Unidos, 45%, Alemanha, 12% e Polônia, 11%. Os números fornecidos pelo CIRI informam que as compras dos membros europeus da OTAN mais do que dobraram entre 2015-2019 e 2020-2024, com os Estados Unidos fornecendo 64% dessas armas, seguidos à distância pela França, Coreia do Sul, Alemanha e Israel. Com uma Rússia cada vez mais beligerante e as relações transatlânticas sob tensão durante a primeira presidência de Trump, comenta o pesquisador-chefe Peter Westman, os Estados Europeus da OTAN tomaram medidas para reduzir sua dependência das importações e fortalecer a indústria europeia de armas. Mas eles ainda têm quase 500 aviões de combate e muitos outros instrumentos de guerra encomendados nos Estados Unidos. Em suma, os Estados Unidos continuam a aumentar a sua participação nas exportações de armas, mais 21%, aumentando globalmente de 35% para 43%. 107 estados compraram armas dos Estados Unidos nos últimos 4 anos. E pela primeira vez em 2 décadas, a maior parte das exportações de armas dos Estados Unidos entre 2020 e 2024 foi para a Europa, 35%, em vez do Oriente Médio, 33%. Os Estados Unidos, observam os especialistas, continuam a ser o fornecedor preferencial de recursos avançados de ataque de longo alcance, com aviões de combate. Síria, Don Jalouf, não se trata de uma nova guerra civil. O que está ocorrendo na Síria? Os confrontos armados dos últimos dias estão levando o país de volta à guerra civil? O novo regime de Ahmed al-Saraa está traindo suas promessas de reunificação nacional e tolerância para com as minorias? A mídia do Vaticano perguntou ao bispo Hanna Jalouf, vigário apostólico de Alepo e líder espiritual dos católicos latinos da Síria. Pelas notícias que conseguimos reunir por meio de nossos fiéis e pela versão oficial das autoridades governamentais, explica ele, parece que os milicianos, leais ao presidente deposto Bashar al-Assad, tentaram uma insurreição armada com o objetivo de derrubar o regime atual, uma iniciativa que foi duramente reprimida pelas forças pró-governo. A partir de uma reconstrução inicial, parece que a iniciativa foi planejada nos dias anteriores em uma reunião entre ex-funcionários alauítas do governo de Assad, a filial síria do Hezbollah e milícias xiitas pró-iranianas. No entanto, o teatro desses confrontos foi limitado à faixa costeira do Mediterrâneo, que começou em Jablé e se estendeu ao longo da província de Latakia, até os limites da cidade de Homs. Durante o primeiro ataque, cerca de 20 soldados do novo governo teriam sido mortos, e outros tantos em um segundo ataque, em um posto de controle comandado pelo governo. Isso foi seguido por uma reação muito dura das forças do governo, que resultou em centenas de mortes. Infelizmente, sei que alguns cristãos também foram mortos, destacou o vigário, mas acidentalmente, não porque cristãos. Mas a pergunta, isso é um sinal do retorno após 3 meses da guerra civil na Síria? Eu estaria inclinado a dizer não, destaca o vigário apostólico de Alepo. Por vários motivos, continua ele. Em primeiro lugar, é preciso observar que esses são episódios muito localizados, que até agora não se espalharam pelo resto do país. Aqui em Alepo, continua Don Jalouf, mas também em Damasco, a situação está completamente calma. Em segundo lugar, é preciso considerar que há uma mudança de regime tão repentina como a de 8 de dezembro, em um país dilacerado por anos de guerra civil, para que a situação política, social e militar se estabilize. E é preciso, então, haver um período de tempo, mesmo que curto, em que fortes tensões podem surgir. Interesses pessoais ou de clãs, continua ele, comprometidos em busca de vingança, também entram em jogo. Em terceiro lugar, devemos ter em mente que, quando falamos de forças do governo, não estamos falando de um exército estruturado, o anterior derreteu como neve ao sol, mas de grupos armados liderados pelo Ayat Tahrir al-Sham. Como não respondem a um único comando, é possível que alguns desses grupos hajam com violência excessiva contra os insurgentes. E isso não contradiz os apelos à pacificação nacional que foram expressos pela nova liderança? Perguntamos. Parece-me que as palavras expressas nessas horas pelo presidente pro tempore al-Saraa são marcadas por prudência e responsabilidade, destaca o vigário. Por um lado, ele disse que a resistência hostil dos nostálgicos do antigo regime era de se esperar e deve ser fortemente rejeitada. Por outro lado, ele continua a sustentar que não há outro caminho para a Síria a não ser o da pacificação nacional, por meio da coexistência entre os vários grupos étnicos e credos religiosos que vivem nesta nossa terra, destacou Dom Jalouf. Concluímos recordando que o Santo Padre, nesta manhã, seguiu os exercícios espirituais através do vídeo, que foram conduzidos pelo padre Capuchinho Roberto Pasolini na Sala Paulo VI. Prosseguiu as terapias prescritas, entre as quais a respiratória e a motor ativa. Na noite de hoje será divulgado um novo boletim médico. E assim chegamos à conclusão do nosso espaço de hoje. A gente volta amanhã, neste mesmo horário, com mais informações direto do Vaticano para você. Uma boa quarta e até lá.